reflexões para a vida, poesias sobre Deus, uma vez que o livro de Salmos é um livro de cânticos, de poesias que foram feitas sobre Deus, mas para que os homens conhecessem e refletissem sobre a vida com o Senhor. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 7. É um salmo longo, de 17 versículos. Não será possível explicar todo ele, mas eu queria fazer isso tudo numa única mensagem hoje à noite. Mesmo que falte alguns detalhes que são importantes para o Salmo, vamos ficar bem na mensagem dele, de como isso aconteceu com Davi. Então, abra sua Bíblia no Salmo de número 7, nós vamos ler. Salmo de número 7, diz assim: Canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como um leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o que de mim cumpram, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza com a fúria dos meus adversários e desperta em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dor de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém? O Salmo de número 7 foi escrito por Davi, evidentemente, e diversos temas nós poderíamos tirar desse Salmo que é tão rico, mas eu queria propor sobre e pensarmos sobre a fé de um perseguido. Eu até pensei em colocar fé na perseguição, mas isso poderia confundir alguém, achar que estamos acreditando na perseguição. Então, a fé de um perseguido com a experiência de Davi. Todos nós, se não passamos, já não passamos, talvez alguém esteja passando, ou então todos nós passaremos por algum tipo de violência nesse mundo. Algum tipo de perseguição, algum tipo de crueldade, de calúnia, de mal entendido. Nós todos enfrentaremos coisas desse nível, sejam elas menores ou maiores. Não da forma como Davi experimentou. Nós não seremos perseguidos por outros reinos, porque não temos um reino, não somos reis. Então, nós não sofreremos na dimensão em que Davi experimentou, mas nós experimentaremos, em alguma medida, a perseguição nessa terra. Vivemos num país, num mundo violento, cruel, o ímpio governa, o pensamento contra Deus é quem predomina, então o justo, ou aquele que quer viver na justiça, vai ser perseguido, levará prejuízos na vida, será mal sucedido em muitos caminhos, embora sendo aplicado, porque a maldade vai sobressair ao justo muitas vezes, causando a ele tamanho sofrimento. Este é um destes salmos, o Salmo 7. Há uma proposta ao pensarmos nessa perseguição e a experiência de Davi quando compôs esse cântico. E o pensamento é o seguinte: quando um justo é perseguido, seu coração precisa permanecer erguido em adoração. Essa é a mensagem. Quando perseguido, o crente, o justo, que teme a Deus, ele precisa manter o seu coração erguido por adoração. Ele não pode contemplar o momento, a circunstância, senão ele vai perder a fé, ele vai desanimar, e também agirá com crueldade e perversidade, assim como os ímpios começam a agir. Quando um justo é perseguido, seu coração precisa permanecer erguido em adoração. Para pensarmos um pouco sobre esse salmo, eu vou dar poucos detalhes hoje, à medida que nós temos 17 versículos para lermos. Primeiramente, o salmo foi escrito por Davi. Nós temos o sobrescrito. Na Bíblia hebraica, este sobrescrito é o primeiro versículo. Ele não está fora da Bíblia, mas na Bíblia em português, o versículo primeiro começa com o Senhor, mas esse sobrescrito está num dos versículos. O Salmo 7 foi escrito por Davi, está muito claro, sobre o canto de Davi, em que ele escreveu. O Salmo 7 é a última oração de uma sequência de 5 orações, quando Davi vai completá-la numa sequência de poesias sobre a condição humana. Ele vai fazer a mesma coisa do Salmo 9 até o 13 e concluirá com o Salmo número 14. Mas o Salmo 7, então, é a última oração na sequência de 5 salmos de oração, e depois ele vai exaltar a Deus sobre a condição humana. E por esta razão, eles se complementam do Salmo 3 até o Salmo 7, como se fosse uma única condição, um único contexto, um único homem perseguido, uma única perseguição que vai sendo acalorada, vai crescendo até que a oração se completa, e aí então ele pode exaltar a Deus e dignificar um homem que teme a Deus na sua condição de salvo ou de perverso. O Salmo 7, então, é o último da sequência das orações. Há uma similaridade, evidentemente, em todos os salmos, eu não vou poder mostrar todos os detalhes aqui, mas eu quero mostrar apenas um detalhe. No Salmo 3, o Senhor, ele olha para o Senhor e diz: Senhor, como têm crescido os meus adversários? No versículo 1, nós não sabemos quem são os adversários, mas sabemos que tem muitos adversários perseguindo Davi. No Salmo 4, ele menciona: ó homens, que são seus adversários, que não conhecem o Senhor. Até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a verdade e buscareis a mentira? Então ele disse que esses ímpios não amam o que ele ama, não buscam a mesma coisa que ele, e o que Davi busca é vergonha para aquelas pessoas. Mas no Salmo 5 nós entendemos que os arrogantes, esses homens que seguiram Absalão, que agora conhecemos ele, eles são arrogantes, eles não podem permanecer à vista do Senhor. O Senhor está contra eles. Eles se levantam contra Davi, mas Deus se levanta contra eles, porque eles são perversos, iníquos. O Salmo de número 6, versículo 8, Davi então lamenta e diz: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Então Davi disse: afastem-se de mim os homens perversos, porque o Senhor está comigo, e ele ouviu o meu lamento. Mas no Salmo de número 7, no versículo 3, ele disse: Senhor, se eu fiz o que estão me acusando, esses homens agora começam a acusá-lo. E Davi quer também fazer uma poesia, um cântico ao Senhor, não apenas sobre a perseguição dos seus adversários, mas demonstrando quem são e como são, que a sua arrogância é contra Deus. Ele lamenta e afirma que Deus está contra eles, e agora ele diz: Senhor, eles me acusam, mas eu sou inocente. O Senhor é um justo juiz. E se eu fiz o que estão me acusando, pese sua mão sobre mim. Mas se eu não fiz, pese a sua mão sobre eles. E é esta a última oração de Davi sobre essa circunstância que é seguida desde o Salmo 3. A poesia está dividida em 5 estrofes, que começa no versículo 1, quando Davi diz: Senhor Deus meu, em ti me refugio. A segunda estrofe da poesia está no versículo 6, levanta-te, Senhor, na tua indignação. A terceira, no versículo 9, cesse a malícia dos ímpios. No versículo 12, se o homem não se converter, e aí ele termina no 17, eu, porém, serei e farei diferente dos homens. Se pensarmos que em todas as estrofes o nome de Deus é reconhecido, ela está voltada para a adoração ao nome de Deus como sendo ele o centro. No versículo 1, Senhor Deus meu. No versículo 6, levanta-te, Senhor, o nome da aliança. No versículo 9, quando ele pede, cesse a malícia dos ímpios, justo Deus. No versículo 12, quando ele menciona, se os homens não se converterem, Deus vai pesar a mão, ele diz, Deus está afiando os seus instrumentos de morte, mas eu renderei graças ao Senhor. Em todas as estrofes, o nome de Deus é o centro. Há um outro detalhe interessante sobre a harmonia em torno do temor de Davi ao Senhor, e aqui entendemos o tema desse salmo. Nas duas primeiras estrofes, Davi diz, Senhor Deus meu, Deus que eu adoro, que conheço, que temo, que é justo juiz, já exaltado em todos os salmos anteriores. Mas na segunda estrofe, ele pede a esse Senhor, esse Deus que eu conheci, levanta na tua ira contra os ímpios. Então há duas estrofes que estão harmonizadas com uma coluna no temor de Davi. Há duas estrofes também harmonizadas sobre a vida dos ímpios. No versículo 9, que é a terceira estrofe, ele diz, cesse a malícia dos ímpios, ó justo Deus. Os ímpios precisam parar. A violência precisa ser freada. Os ímpios não podem dominar. No versículo 12, que é a última estrofe, ele diz, se o homem não se converter, afiará Deus a espada, o que leva à conclusão, que é uma sequência dessa última estrofe, eu porém, se o homem não se converter, Deus vai pesar a mão. Eu, porém, estou livre das mãos de Deus. E aí ele termina a sua poesia com uma poesia que eu chamaria de uma poesia complementar. Um poema descritivo. Observe a razão. Primeira estrofe, temor ao Senhor. O Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Senhor, meu Deus, se eu fiz o que me culpam, pese a mão. Na segunda estrofe, no versículo 8, ele pega o temor do Senhor e complementa com a justiça do Senhor. O Senhor julga os povos. Ele é um juiz que devemos temer. Ele também me julga. Mas ele faz isso segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Então ele confia na justiça do Senhor. A terceira estrofe, o temor do Senhor, a sua justiça e a salvação. Deus é meu escudo e ele salva os retos de coração. E na quarta estrofe, o temor do Senhor, a justiça, a salvação e a misericórdia, quando ele complementa, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Em outras palavras, Davi compôs uma poesia para falar do temor do Senhor, repete o temor do Senhor e acrescenta a confiança na justiça. Ele fala do temor do Senhor numa terceira estrofe, complementa com a justiça e conclui com a salvação que ele tem no Senhor. E numa última estrofe, o temor do Senhor, a confiança na justiça, a salvação e a gratidão por tamanha misericórdia sobre ele. Então a poesia vai se completando, sendo repetitiva a cada estrofe e alcançando o seu objetivo. Ele fez isso outras vezes, como no Salmo 26, onde ele diz, faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, confio no Senhor sem vacilar. Os quatro elementos dessa poesia também estão no Salmo 26. Eu aborreço a súcia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Aparece também no Salmo 23, a mesma sequência, quando Davi diz, no versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O temor do Senhor, a justiça do Senhor, a salvação do Senhor e a misericórdia. É isso que Davi queria reconhecer naquela poesia. Então chegamos ao tema, a fé de um perseguido. Quando o justo é perseguido, seu coração precisa permanecer erguido em adoração. Então observe em primeira instância o temor ao Senhor. A fé de um perseguido. Davi sofreu grande perseguição, mas isto fez com que ele levasse então o coração em temer mais ao Senhor. No início da poesia, no subscrito, canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi, o benjamita. Há uma perseguição, há uma acusação, há uma calúnia em andamento. Nós não sabemos quem é esse indivíduo, o Cuxi. Não há menções dele, em especial na Bíblia, não podemos confundir com outros que são citados nos dias de Moisés. Mas esse Cuxi é um benjamita, nós sabemos, e a poesia de Davi é uma resposta àquilo que ele disse, à acusação dele, que não sabemos qual é. Porém, se esse Cuxi for exatamente o que parece ser da descendência de Saul, uma vez que é mencionado o benjamita, dentro do contexto em que Davi é perseguido pelos seguidores de Absalão, em 2 Samuel capítulo 16, versículo 5 a 8, nós temos uma descrição de uma perseguição de Simei, filho da família de Saul. E observe, tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei, amaldiçoando, dizia Simei. Observe a acusação que esse homem, da tribo de Benjamim, porque Saul era da tribo de Benjamim, e era alguém da família. Quando Davi está sendo perseguido pelos seguidores de Absalão, que querem tomar o reino e querem expulsá-los, e Davi está em fuga. E aquele homem então diz: fora daqui, fora, homem de sangue. A primeira acusação é: você é um assassino, cruel, sanguinário. E ele também gritou: homem de Belial, numa ideia de que era um xingamento, como: você não é filho de Deus, Deus está contra você, você é filho do Belial, filho do inimigo de Deus. Era um xingamento, e o Senhor te deu, agora apaga que todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Então ele também acrescenta: você usurpou o trono de Saul, com violência, você tomou o trono dele, e é por isso que agora você está fugindo, e estão te perseguindo. Então há uma acusação durante aquela perseguição, e fez com que Davi deixasse sua casa e vivesse em fuga. É bem exatamente o que está acontecendo quando ele disse que, em resposta às palavras de Cuxo Benjamita, há uma acusação e Davi diz: eu sou inocente. E ele sabia que não era culpado. No versículo 3, 4 e 5, Davi então diz: Senhor, meu Deus, Deus meu, se eu fiz o que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, e observe o que ele menciona a Deus, se paguei mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. A acusação dos filhos de Saul era: você tomou o trono pelo sangue, com violência, usurpou, então perseguiam ele. E Davi está dizendo: se eu fiz tudo isto, Senhor, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Ao contrário do que estão acusando Davi, Davi foi perseguido por Saul. Deus ungiu Davi através do profeta e Saul tentou matá-lo, simplesmente porque o profeta disse que ele seria rei. E quando nós lemos em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 3, quando na ocasião Saul oprimia Davi e Davi está em fuga, Saul vai com seus soldados procurando por Davi, e ele entra numa caverna, e o texto diz que ele entrou numa caverna para aliviar o ventre, como está aqui no versículo 3. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul aliviar o ventre, andando pelo deserto, evidentemente, não tem banheiro. Então ele entra numa caverna, e escondido no interior da caverna, onde Saul entrou sozinho para aliviar o ventre, porque era particular o que ele ia fazer, evidentemente, né? Os soldados ficaram do lado de fora. E quando chega no interior da caverna, está Davi e os seus soldados lá na escuridão, fugindo de Saul. E os seus amigos disseram assim: Davi, está aí, é só puxar da espada e matá-lo. Ele está tentando te matar, ele está te cercando, e agora Deus está te entregando. E Davi então ora. Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesa, mas Davi disse a eles assim: eu não vou fazer isso. No versículo 6, disse Davi aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. O que Davi está dizendo no Salmo é: estão me acusando de ter tomado o trono de Davi, de Saul, de ter feito violência contra o povo, de ter usurpado, matado e assassinado e mentido. Eu, que inocentemente fui perseguido por Saul, e que mesmo quando tive a oportunidade de matá-lo, não quis fazê-lo, e eu poupei sem razão nenhuma aquele que estava me oprimindo. Sou inocente. Mas a inocência de Davi não o livrou da perseguição e do sofrimento. O que significa que você e eu não podemos esperar nessa terra que simplesmente adorar, temer o Senhor, ser justo, isto vai te livrar de sofrimento, de perseguição, de mentiras, de calúnias e de pessoas que querem e que vão afrontar você, da violência. É algo que nós temos que pensar, que nós vamos passar por isso também. Davi sabia que ele não era culpado daquelas acusações, e Davi também reconhece que no temor que ele tem ao Senhor, conhece a Deus e sabe das consequências. E aí eu tenho que mencionar o que Davi pensava sobre a origem do sofrimento. No versículo 3 ele diz assim: Senhor meu Deus, se eu fiz, se nas minhas mãos há, se eu de fato paguei o mal, paguei com o mal, que persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Em outras palavras, que o inimigo me alcance e que ele me humilhe na terra e que eu perca tudo o que conquistei. Que seja esse o prêmio que eu mereço. Se fiz isto, Davi sabia que das consequências de pecar contra Deus. Ele tinha temor ao Senhor. E ele sabe da origem do sofrimento. Em outras palavras, se você e eu sofremos perseguição hoje, nós temos que fazer algumas perguntas a nós mesmos. Por que somos perseguidos? Por que querem nos matar? Por que tanta violência? Por que tanta crueldade? Por que, sendo justo, eu sou o oprimido nessa terra? Por que, mesmo temendo ao Senhor, não há sobre mim uma vida tranquila e em paz nessa terra, nesse mundo? E a resposta é, a pergunta é, se o seu sofrimento é causado pelo seu próprio pecado, você não tem que lamentar, tem que se arrepender. E Davi está reconhecendo isso: Senhor, se eu fiz, eu me arrependo. Se fiz, eu admito as consequências, que caia sobre mim. E nós temos que pensar um pouco sobre isso quando estivermos sofrendo. Há algumas pessoas que, sendo crentes, justas no Senhor, porém, pecam, falham, não são diligentes, perdem o emprego. E aí, quando falta o recurso em casa, ele quer colocar a culpa no mundo. Ah, o mundo é cruel. Não. Você tem que se perguntar, você fez? Você pecou? Porque se você pecou, se arrependa, mude de vida e aceite a consequência. Mas algumas vezes você e eu sofreremos e não teremos pecado. Será pecado de outro, como no caso de Davi. E então Davi diz, eu sou inocente, você vai ter que chegar até o Senhor. Senhor, eu sou inocente do que está acontecendo comigo. Eu não provoquei isso, eu não pequei contra o Senhor, eu temia o Senhor, mas isso não me livrou da angústia, da perseguição, do sofrimento que caiu sobre minha cabeça. Mas eu sou inocente. Então, eu não admito as consequências. Pese a mão sobre o ímpio, pese a mão sobre aquele perverso, pare a violência, e eu posso orar ao Senhor contra o perverso, porque o Senhor está contra a perversidade. E Ele assume a causa dos justos. Quando aqueles sofrem. Como disse Pedro, se você sofre porque você merece, não tem glória nenhuma. Se você é um malfeitor, mas se você sofre sem merecer, há uma glória a ser buscada. Você foi escolhido por Deus para experimentar o sofrimento e glorificá-lo, para que Deus então reaja ao mundo caído. Deus vai fazer isso. E Davi então reconhece que Deus e sabe das consequências. Mas isto fica claro quando nos dois primeiros versículos, Davi exalta ao Senhor o seu temor e diz então, Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Algumas versões vão traduzir, Senhor, em ti confio. E creio que essa seria uma escolha melhor do que a minha versão aqui. Pois confiança tem a ver com estar num lugar sólido. Não há proteção do lado, mas confiança é, eu sei que aqui estaria seguro, tem muito mais ligação à crença do que de fato a um refúgio físico e literal. Mas a expressão então de Davi é, Senhor meu Deus, eu não estou olhando, eu não estou firmado em outras coisas, mas no Senhor, na pessoa do Senhor. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é em quem confio, o Senhor é quem estou buscando. Então Davi não temia as consequências, não temia os inimigos, não temia as circunstâncias, mas ele tinha medo de Deus. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me. E depois ele completa sobre o desejo de não morrer naquela circunstância, que é algo particular de todos aqueles que escreviam naquele período, de todos aqueles que criam como Davi cria. Ele diz então, para que ninguém, como um leão, me arrebate, e despedaçando-me, não havendo quem me livre. Davi então diz assim, Senhor, não me deixa morrer nesta fase, antes que eu consiga chegar ao dia da justiça, onde eu vou ver então o Senhor me inocentar. Se eu morrer hoje, vão achar que eu sou culpado. Não deixe isso acontecer. O pedido de Davi aqui não é um pedido egoísta. Senhor, não me deixe morrer ou sofrer. Não me deixe morrer agora. Livra-me das mãos deles, para que o mundo possa ver, para que as pessoas possam crer, para que eu possa testemunhar do Senhor. Agora não, Senhor. Não deixa o violento tomar a minha vida e ficar eu por culpado. Então, desejo não morrer naquela circunstância, o que mostraria o temor do Senhor, ao Senhor. O Salmo de número 6, versículo 5, então, no versículo, logo ao final do versículo do Salmo 6 diz, Senhor, na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? É o mesmo desejo de Davi, não é que ele não queria nunca morrer, mas que se ele morresse naquela hora, Deus não seria glorificado, Deus não seria dignificado na experiência dele, ninguém saberia do que de fato está acontecendo. Agora ele então diz, não, Senhor, não deixa isso acontecer comigo, antes que o temor que eu tenho ao Senhor seja completado. para a nossa conclusão, a esse primeiro aspecto aqui da fé de um perseguido, para que nós possamos hoje enfrentar a perseguição, mas de um jeito que glorifique a Deus. Se quer que seus temores desapareçam, tema mais ainda. Mas não tema tudo ou qualquer coisa. Se tudo ou qualquer coisa dessa vida deixa a alma ignorante e fascinada, tema a Deus, pois diante dele tudo e qualquer coisa é como nada. Em outras palavras, muitas coisas nessa terra vão dar temores, normal, comum. A violência, como já citado hoje no culto, que tem acontecido, o homem violento causa temores ao justo. Então, ou seja, se você quer que seu temor desapareça, não negue o temor. Pelo contrário, tema ainda mais, mas não tema qualquer coisa. Tema aquele que todas as coisas são qualquer coisa para ele, são como nada. Tema a Deus e todos os seus temores desaparecerão. Tema a Deus mais do que qualquer coisa nessa terra e seus temores vão desaparecer. Quando um justo é perseguido, seu coração precisa então permanecer erguido em adoração, e esta é a fé de um perseguido. Davi então está sendo perseguido e ele está temendo ainda mais ao Senhor e não a perseguição em si. Em segundo lugar, nós temos a confiança na justiça. Na segunda estrofe desse salmo, Davi continua falando do temor ao Senhor, mas agora ele acrescenta a confiança de que ele teme a Deus porque Deus é justo e Deus não vai julgar ninguém de forma injusta. No versículo 6, então, ele diz: "Levanta-te, Senhor, e observe os detalhes sobre o temor ao Senhor, como sendo ele um juiz irado, indignado. Levanta-te, Senhor." Levanta-te na tua indignação. Outras versões vão traduzir: levanta-te na tua ira. Deus é um juiz irado contra o pecado nessa terra, contra a maldade, contra a perversidade. Ele também diz: mostra a tua grandeza, ou seja, levanta, mostra a eles como o Senhor é grande. Faça isso contra a fúria dos meus adversários. Mostre que o Senhor é mais furioso do que eles. Se eles podem me perseguir com violência, o Senhor pode fazer isto ainda mais. Mas faça isso segundo o juízo que o Senhor designou. No versículo 8, ele diz: o Senhor julga os povos. Davi apresenta Deus como um juiz irado, indignado contra a perversidade. Talvez a figura de Deus que nós temos nas Escrituras, quando devidamente interpretada, não cabe muito bem à realidade que hoje se apresentam como Deus. Hoje dá a impressão que Deus é um Deus que não se importa muito se você faz uma coisa certa ou errada. Se o mundo está ruim ou não, Deus é meio passivo. Ele está assistindo de longe e ele não tem muita coragem de reagir à perversidade do homem. Pelo menos esse é o Deus fantasiado pelo cristianismo pós-moderno. Mas o cristianismo bíblico, o de Davi, Deus é um Deus irado. Cada perversidade do homem provoca a ira dele, provoca a indignação dele. E Davi, então, conhecendo, Senhor, não guarda isto, mostre isto a eles. Esta é a oração de Davi. Ele teme ao Senhor e sabe quem o Senhor é, mas também há um reconhecimento que esse Senhor que é juiz é o Altíssimo. A expressão em que eu mais, a expressão que eu prefiro, que eu mais gosto na Bíblia sobre Deus é o Altíssimo, que aparece nos Salmos. O Altíssimo é quando, se existe alguma coisa grande nessa terra, se existem homens poderosos, reis, se qualquer coisa é grande nessa terra, o nosso Deus é maior. Se alguém pode inventar um Deus, tenha certeza que o meu é maior do que o teu. A ideia é de ser o Altíssimo. Ninguém pode ser tão grande quanto ele. Então, acho que não há outra expressão nas Escrituras para designar quem é Deus. Deus é o Altíssimo. Deus é maior do que qualquer outra coisa. Deus é maior do que tudo. Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é o Altíssimo. Ele é mais alto do que tudo. E aqui aparece essa expressão de Davi quando ele diz: levanta-te, Senhor. Ou, em outras palavras, mostre-o como o Senhor é grande. Reúnam-se ao redor de ti os povos. Evidentemente não foi nada combinado, mas o versículo que foi lido no início do culto, em Apocalipse, nos relembrou um pouco daquela experiência no céu, que vai acontecer, creio eu, e que um dia, querendo ou não, os salvos vão encontrar a realidade, o seu destino. Querendo ou não, Estou diante de Deus. O Altíssimo se faz presente para ser adorado. Mas também, querendo ou não, o ímpio, a perversidade, o perverso, o malévolo e o violento vai ter o mesmo encontro. A diferença é que um vai festejar no céu e o outro vai ter encontrado um homem tão grande, alguém tão grande, que não existirá ninguém violento que possa conter a sua ira. Não existirá poder algum que possa conter a sua ira contra a perversidade humana. Enquanto uns são beneficiados pela salvação, os outros serão condenados na ira e na indignação de Deus, no mesmo texto de Apocalipse. Mas Davi reconhece quem é esse Senhor e o teme. E agora ele diz também, reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te, às alturas, seja grande sobre eles. Aí ele menciona o Senhor, o Senhor. Versículo 17. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O que Davi está dizendo no Salmo, no versículo 17, é: eu não sou como eles. Eu reconheço a grandeza de Deus e temo a Deus. E é por isso que renderei nomes ao Altíssimo, porque eu não vou desafiar a ira do Altíssimo. É o que ele está dizendo. Há um reconhecimento do Senhor Altíssimo. Mas há uma confiança que esse Senhor, que deve ser temido, há uma confiança de que ele não vai fazer isso injustamente. Então há uma confiança na justiça de Deus que é acrescentada agora, quando Davi diz, levanta-te, mostra a tua grandeza, julga-me, Senhor, no versículo 8, segundo a minha retidão e segundo a minha integridade, ou a integridade que há em mim. Davi não tem medo de chegar até Deus, ele é ousado, porque ele sabe quem é Deus, ele não diminui Deus, ele conhece esse Senhor, que é irado contra o pecado, mas ele vai até ele com confiança, Senhor, eu sei que o Senhor não julga de forma injusta. Eu sei que o Senhor não é corrupto. Eu sei que o Senhor não pode ser enganado. E eu sei que o Senhor sonda a alma, o coração, e o Senhor pode ver que eu sou inocente. Eu confio na sua justiça. Por isso posso viver de cabeça erguida, que mesmo diante da perseguição, posso elevar o meu coração ao Senhor, porque eu sei que o Senhor não pode ser enganado, mas os homens podem. Talvez aqui fique mais uma nota para nós. Se vamos sofrer perseguições, calúnias, difamações nessa terra, homens podem ser enganados, sim, por mentiras. Mas Deus não. Se você confia na justiça de Deus, Deus vai reagir o perverso. Deus não será enganado. Você pode ir com confiança até Deus. Senhor, o Senhor conhece o coração. Se eu pequei, pode me punir. Mas o Senhor sabe que eu não fiz isto. A confiança que Davi tem, então, na justiça de Deus é acrescentada ao temor que ele tem ao Senhor como a fé de um perseguido. Para terminar também esse tópico, deixe-me falar o seguinte. O justo, e por justo eu quero dizer aqui o santo, que teme a Deus, o que ama a Deus, o que conhece a Deus, e por ímpio eu quero dizer aquele que não conhece a Deus, que despreza a Deus, que vive na iniquidade. O justo tem medo de Deus, vive para adorá-lo, não foge dele, busca achá-lo, e quando encontrá-lo, seu temor terminará. Esse é o justo. O ímpio não teme a Deus, vive a desafiá-lo, foge dele, tenta desviá-lo, e quando encará-lo, seu temor começará. Quem acha que é cedo para temer a Deus, tarde demais há de encontrá-lo. Em outras palavras, você e eu, se somos justos, nós temos que ter medo de Deus porque não sabemos quem é, mas podemos ir com confiança de que Ele é justo, não vai punir ninguém injustamente. Então nós tememos a Deus e vivemos para adorá-lo, não fugimos dEle, nós buscamos, nós queremos andar com Deus, nós queremos que Deus julgue, nós clamamos pelo julgamento de Deus. Isso é o justo. Senhor, julga-me. Julgue a terra, não tenho medo, eu quero isso. E o dia que nós estivermos naquela cena do Apocalipse, o nosso temor vai terminar. Acabou, Senhor. Acabou toda a violência. Acabou o violento. Acabou toda a maldade, como acabou também o homem perverso. E eu posso agora me regozijar no Senhor. Acabará todos os temores. O ímpio, ele não teme a Deus e ele tem que tentar buscar sua vida evitando a Deus toda a sua existência. Mas o dia que ele encontrar Deus, aí começará o seu temor. Como Davi disse nos salmos anteriores, que os seus ossos tremiam. Pode imaginar essa realidade? Davi dizendo assim, diante de Deus, o osso treme de medo. Homens que hoje levantam a cabeça, subjugam povos, vão tremer diante de Deus quando estiver lá. Mas o justo, o dia que estiver diante de Deus, o temor desaparecerá e ele estará lá adorando o Senhor para sempre. Quando um justo é perseguido, seu coração precisa permanecer erguido em adoração. O terceiro aspecto aqui da fé de um perseguido que Davi demonstra nesse salmo é o temor do Senhor. Na segunda estrofe ele acrescenta o temor do Senhor e acrescenta a confiança na justiça. Na terceira estrofe ele relembra o temor do Senhor, relembra a confiança na justiça e acrescenta a certeza da salvação. Observe então nos versículos 9 a 11. Davi fala do temor ao Senhor novamente, ele recupera como a figura de Deus como juiz. Cesse a malícia dos ímpios. Davi vai até Deus e diz, Senhor, para, freia, para a violência. Eu vou fazer um comentário baseado até no que o Sandro pediu oração. Por que é que nós precisamos de policiais num país como o nosso? Num país perfeito, num mundo perfeito, não precisaria de policial. No mundo perfeito, não precisaria de lei. No mundo de justos, não precisa de placa de trânsito. Todos respeitariam sem precisar de uma placa. Mas no mundo de corrupção e de perversidade, até mesmo com a lei, as pessoas vão dar um jeitinho de viver. Do seu jeito e macular e corromper. No mundo de perversos, de maldade, de violência, é preciso ter um policial armado para conter a violência. E o policial, você não sabe como um policial justo tem que sofrer. Porque um bandido, quando atira no indivíduo, ele, para ele, está matando uma barata, um rato. Um policial justo, quando ele tem que parar a violência, ele tem que estar com o coração em ordem, ter muita razão para fazer aquilo e lidar com o seu coração depois disso. Quando você orar por um policial, não ore só para Deus protegê-lo da violência, mas para Deus dar a ele coragem, que para puxar um gatilho tem que ter coragem. E ter clareza, julgamento, para que quando fazer isso esteja ele certo que está parando o violento por amor ao inocente. É diferente. Um policial justo, ele vai fazer isto, aí dá a impressão de que ele é violento. Não tem como parar a violência, se não for com uma força maior do que ela. Entretanto, violência significa violar. E um policial não está violando nada quando faz isto. Quem viola é o bandido, é o perverso. O perverso que olha para a vida do justo e fala, eu quero o que você tem sem nenhum esforço. É o perverso que olha para a vida do outro e diz assim, eu vou buscar o meu prazer sobre o corpo daquela pessoa. Para minha satisfação, vou subjugar tal pessoa. Por causa da minha força, vou suplantar tal pessoa. Esse é o que está violando. O que para isto é herói. O que para a violência e salva o justo é por amor ao próximo. E o que Davi está dizendo aqui é exatamente isso. Olha o que ele fala. Deus, cesse a malícia dos ímpios. Ou seja, vá até eles. Deus é justo juiz e que sente indignação todos os dias. Se você assiste a TV e fica indignado com a violência desse mundo, de vez em quando, Deus fica indignado todos os dias com a perversidade do homem. E o que Davi está dizendo é, Senhor, se levanta contra eles, mostra que o Senhor é mais forte e pare a violência dos ímpios. Pare esses homens perversos. Então nós temos que pensar nesse sentido também, como Davi. Não somos homens cruéis, pecadores e violentos por fazer isso, porque não estamos violando nada. Mas nós precisamos orar para que Deus pare a violência do ímpio. Para que Deus levante homens para cessar a perversidade dos injustos. Como Davi fez. Ele está falando temor ao Senhor. Eles têm que temer ao Senhor. Mostre a eles, Senhor, para que eles o temam. E versículo 5 do Salmo 26, observe. Davi diz, eu aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Aborreço é eu odeio. Eu odeio isso. Aí nós poderíamos dizer, isso é pecado. Um crente não devia odiar. Deus odeia o ímpio. Deus odeia a violência. E o salvo, o justo, também tem que odiá-la e lutar contra ela. E Davi faz isso ressaltando que o Senhor é um juiz, que ele tem medo e que esse juiz é contra o violento. E no versículo 9 ele também diz, mas eu confio na justiça de Deus. Ele relembra isso. mas estabelece tu o justo, o Senhor preserva o justo, o Senhor não faz isso com o justo, o Senhor faz isso com a perversidade, o Senhor sonda o coração e Deus não faz isto com o justo, porque o Senhor sonda a mente, o Senhor sonda o coração, o Senhor é justo Deus. Davi não tem a preocupação de falar, Senhor, julgue essa terra e condene a perversidade, porque eu sei que o Senhor não vai condenar nenhum inocente. Ele relembra a confiança na justiça, mas agora acrescenta a certeza da salvação. No Salmo 26, versículo 2, ele diz assim, examina-me, Senhor. Lembre-se que o Salmo 26 tem as mesmas características, os mesmos elementos. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. O que Davi está pedindo ali é, julga a minha vida, e se não for inocente, condene a minha maldade, o meu pecado, porque eu sei que o Senhor não faz isso de forma injusta. Eu posso confiar nisto. Versículo 10, agora Davi, então, acrescenta sobre a fé de um perseguido a certeza da salvação. Certeza de que ele seria poupado por ser filho de Deus. Seria liberto daquela ira. E isto é, para Davi, a salvação. Deus é meu escudo. Ele salva os retos de coração. Há uma ideia aqui agora que Deus vai pesar a mão, mas ao mesmo tempo ele é o escudo que protege o homem da própria condenação. Estas ideias nos salmos vão aparecendo e a tradição sempre olha, isso é um salmo messiânico, que reflete a Jesus. Não, toda a crença no Antigo Testamento que se referia à salvação era a ideia messiânica, embora não é uma profecia aqui, mas é uma ideia para que todos entendessem o que é salvação. Quando nós falamos, o homem é salvo, você é um salvo, quem crê em Jesus é salvo, nós temos que responder, salvo de quê? Salvo de quem? Não é salvo do diabo, não é salvo das garras do capeta, é salvo do próprio Deus, é salvo da própria ira divina. Como em Gálatas, como em Romanos, como em outras epístolas paulinas, ficou muito claro, por meio de Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Como no Evangelho de João, e João ali diz, escrevendo as palavras de Jesus, então Jesus diz que aquele que não crê no Filho de Deus, permanece sobre a ira de Deus. Deus derrama a sua mão, ele pesa, e ele é o, mesmo é o escudo que protege os seus filhos. Mas quem não está debaixo do amor de Deus, do Filho de Deus, está sobre a ira de Deus. É isso que nós encontraríamos nesta poesia, de que Davi diz, Senhor, o Senhor é grande, julga o pecado e condena com violência, mostra sua grandeza. Mas ao mesmo tempo ele diz, mas os justos são protegidos por Deus com um escudo, quando como aquela seta que vem mortífera, lançada pelo próprio Deus, ele também é o escudo que protege dele mesmo. Era a ideia de salvação. Há algo importante sobre nós nessa noite e pensarmos de fato sobre a salvação de Jesus Cristo. A maior certeza que nós podemos ter, que vale e suplanta todas as outras, é que Deus vai derramar a ira dele nesse mundo. Mas tem algo mais, ou com maior, de maior conforto em saber, Deus vai fazer isto e eu serei livre. Eu não preciso de outra garantia para viver e adorar a Deus. Os homens estão te perseguindo. Não se preocupe, Deus vai derramar a ira. E eu estarei protegido por Ele. Mas o violento, o ímpio, o perverso, o caluniador, esse vai sofrer a ira de Deus. Evidentemente que, da mesma forma que mencionei anteriormente, a figura de Deus foi tirada do cristianismo pós-moderno como um Deus que não reage mais. Ao mesmo tempo, fez com que salvos, então, crentes, não valorizassem mais a salvação em Deus. Esquecesse do que foi liberto. Você e eu podemos regozijar em Deus que fomos libertos da ira divina. Nós não fomos libertos da perseguição de Napoleão, de Alexandre Magno. Olha, esses homens não representam nada perto do que seria Deus derramar a sua ira. Nós não somos libertos da perseguição, da calúnia de um de nossos vizinhos, de um de nossos inimigos na terra. Nós somos libertos da ira de Deus, a que Ele vai derramar nesse planeta, e essa é uma certeza que o crente tem, que o salvo tem, de que sou poupado disto. O dia que você estiver muito triste por causa da perseguição, leia alguns trechos sobre a ira de Deus, e você vai ficar assim, Senhor, deixa eu perseguir. Isso vai ser um consolo, deixa eu perseguir, porque essa ira não vai cair sobre mim. Eu até posso suportar calúnia, eu posso suportar perseguição, a mentira aqui, O que eu não poderia suportar era a ira do Senhor sobre mim, e esta eu estou livre. De todas as certezas que podemos alcançar nessa terra, nenhuma delas pode trazer maior conforto que a certeza que teremos vida eterna. De todos os livramentos que um homem pode experimentar em vida, nenhum deles será tão glorioso quanto estar livre da ira divina. Nenhum deles. As pessoas dizem assim: olha, o Senhor me livrou, eu poderia ter morrido naquele acidente, o Senhor me livrou. Olha, isso é uma razão boa para se alegrar, claro, né? Podemos alegrar com isso. Mas não haverá nenhum livramento que tenha que dizer assim: olha, o Senhor me livrou da ira dele. O Senhor me livrou da condenação, não tem nada maior do que isso. As pessoas se impressionam às vezes. Ah, o carro capotou milhões de vezes e eu saí ileso. Ah, você se impressiona com isso? O dia que Deus quiser matar alguém, ele não precisa de carro capotando. O dia que Deus quiser te levar desse mundo, ele não precisa de doença, de vírus ou bactéria. Deus vai só estalar os seus dedos ou piscar os seus olhos, cai, morre. Isso para Deus não é nada. Sabe que você devia ficar impressionado? Não é que o indivíduo sobreviveu a um capotamento. Devia ficar impressionado é que Deus tem tamanha misericórdia que olhou para homens pecadores, merecedores da condenação, por sermos todos nós perversos e pecaminosos, e fala assim: eu te perdoo e eu vou derramar a ira do mundo, mas não vou derramar sobre você. Mas o que eu fiz para merecer isso? Nada. Eu te escolhi para isso. Enviei meu filho para você não sofrer isso. Senhor, isso me impressiona. Ah, você não entendeu ainda. Deixa eu explicar como é que é a minha ira. Aí você começa a entender o que é a ira de Deus e fica assim: agora eu estou impressionado. Não apenas por ser livre, mas a razão por que eu estou sendo liberto disto. Não há méritos em mim. Há méritos naquele que eu estou temendo, que seria justo se me condenasse. E aí ele resolveu me livrar. E ainda ter certeza, então eu diria que de todas as certezas que temos na terra, nenhuma delas pode ser maior do que aquela que é ter certeza de que herdaremos a vida eterna. Quando um justo é perseguido, seu coração precisa permanecer erguido em adoração. Para a conclusão, na última estrofe, que aí segue com uma pequena estrofe no versículo 17, que é apenas a conclusão dela como um contraste, é a gratidão pela misericórdia como mais um aspecto da fé de um perseguido. Davi falou do temor ao Senhor, acrescentou a confiança. Depois falou do temor e a confiança acrescentou a salvação. Agora ele fala do temor do Senhor, a confiança na justiça, a certeza da salvação e acrescenta a gratidão por tamanha bondade e misericórdia de Deus. Então ele diz, no versículo 12 a seguir, relembrando o temor do Senhor, Deus volta, é apresentado mais uma vez nessa estrofe como um juiz que agora condena o ímpio. É relembrado isto. Se o homem não se converter, Deus não é apenas juiz, Deus não é apenas um juiz indignado, Deus não é apenas um juiz irado, Deus é um juiz que mata. Ah, eu queria ver movimentos políticos ir lá e falar assim: Senhor, direitos humanos, não faz isto, e Deus está afiando a espada. Senhor, o sindicato dos direitos humanos, Senhor, está afiando a espada. Está pouco preocupado com o que você pensa. Pecou? Vai morrer. Não, Senhor, vamos dar uma pena. Distribuir umas cestas básicas, quem sabe? E o Senhor está afiando a espada e condena o ímpio. Quando ele faz isso porque Deus não comunga com pecado. Quem comete crime tem consequência. E a consequência do pecado, como disse Paulo aos Romanos, é a morte. Então Davi está dizendo assim: se o homem não se converter, se ele não se arrepender, se ele não voltar para o Senhor, para ter perdão dos seus pecados, Deus afiará a sua espada. E ele também já armou o arco. O arco aqui, de fato, é mais um instrumento de morte. E para ele já preparou instrumentos de morte, ou seja, é para morrer, não tem dúvida. Preparou as suas setas inflamadas, que são flechas com veneno. No versículo 17 ele fala assim: mas eu renderei graças ao Senhor, o Altíssimo. Observe, Davi, eu não tenho preocupação, eu não serei morto, mas o ímpio será condenado. Então Deus volta com uma figura bem, bem difícil. Há uma confiança na justiça, gratidão pela misericórdia de Davi, agora também traz de volta a confiança que ele tem na justiça. O caminho dos ímpios vai terminar em morte, como temos nesses versículos também. Ele usa uma metáfora bem interessante. Ele diz assim: eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Dores de iniquidade é a metáfora de alguém que vai dar à luz, trabalho de parto. Ele está com dor e vai dar à luz a alguém. Só que o ímpio dá à luz à iniquidade. É como um filho, como gerar um filho dele. Ele é mau, gera maldade. E concebeu a malícia, ele deu à luz a mentira. Na ideia poética, é o trabalho de parto, alguém que está querendo dar à luz, e de repente nasce o engano. Só que o mais interessante dessa metáfora é que ele dá à luz à iniquidade, que é um filho que vem para matá-lo. É muito difícil traduzir todas essas coisas, não é? É alguém que está em trabalho de parto para gerar o engano, e aquele engano volta para pegá-lo. Ele concebe o enganador que volta para enganá-lo. É como dar à luz um filho que vai matá-lo no futuro. Essa seria a ideia. Aí no versículo 15 ele diz: abre e aprofunda uma cova. Aí ele coloca outra metáfora, como alguém que vai lá e arma um buraco para uma armadilha para outro cair. Só que é ele mesmo que cai nela. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Ou seja, a ideia de que o ímpio gera impiedade e a impiedade o consome. Ele gera a maldade e a maldade também volta contra ele. Ele abre a armadilha e cai nela. E depois, no versículo 16, ele também lança outra metáfora que diz assim: a sua malícia lhe recai sobre a cabeça, que é a ideia de que ele cria a violência e coloca ela tão alta que ela cai na cabeça dele. É uma outra metáfora bem interessante de que ele pega a maldade e tenta suportar acima da cabeça. E aí cai sobre o seu miolo, esmagando a própria cabeça. Ou seja, a violência cai sobre ele. Ele vai dar a luz, o ímpio é como alguém que vai dar a luz, que o filho volta para enganá-lo, volta para matá-lo. Ele é alguém que cria um buraco para uma armadilha e ele cai nela. Ele é alguém que levanta a violência para jogar no outro, mas cai sobre a sua própria cabeça. Essa é a descrição de Davi sobre a impiedade. E de fato é isso que está acontecendo, a gente vê todos os dias. O homem violento também é vítima da violência. Quanto mais violência, mais a violência volta também para ele mesmo. Quanto mais ele mente, a mentira também se volta contra ele. Quanto mais ele alimenta a mentira. E é o que Davi está dizendo aqui. Então ele confia que Deus vai julgar, porque o caminho do ímpio vai terminar em morte, e mesmo que ele ache que não. E no versículo 17 vem a certeza da salvação, assim como no versículo 12, ele recupera que os justos estão livres. Se o homem não se converter, eu, porém, sou convertido e estou livre disso. Se o homem não se render, se ele não retornar ao Senhor, mas eu já voltei ao Senhor e estou livre disso. E aí então, por fim, ele acrescenta a gratidão pela misericórdia, que é um louvor ao Altíssimo. Eu renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. É isso que Davi está dizendo agora. Eu sou grato a Deus porque Ele é tão bom, que em meio à perseguição eu ainda posso adorá-lo. Em meio à perseguição eu ainda posso exaltá-lo e render graças ao seu nome. Por que razão? Porque Ele é misericordioso. Ele não deixa o ímpio vencer. Ele não vai deixar o mal sobressair. Ele é justo e vai julgar, e vai livrar os seus. Então, sou grato a Deus por tamanha bondade e misericórdia sobre mim. Quando um justo é perseguido, seu coração precisa permanecer erguido em adoração. Fé de um perseguido que nós podemos hoje pensar a respeito de Davi e aprendermos com esta mensagem que Deus o inspirou. Temor ao Senhor. Temer ao Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. A confiança na justiça de Deus, que nós podemos temê-lo como um juiz que está indignado contra a maldade, mas ele não vai fazer isso com injustiça, jamais. Deus não se engana. A certeza da salvação. Se nós somos salvos em Jesus Cristo, somos libertos da ira dele. Razão suficiente para exaltarmos por causa da sua misericórdia sobre nós. Então, quando um justo é perseguido, seu coração precisa permanecer erguido em adoração e relembrar todas essas palavras para continuar vivendo com o Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez.